Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O senador Marcelo Crivella, do PRB, considera notável o crescimento dos pequenos e médios partidos porque, de acordo com ele, seus candidatos disputaram a eleição em condições desfavoráveis. O resultado das urnas, na opinião de Crivella, traduz um recado do eleitor que não deve ser ignorado.
O povo não quer hegemonia política. O povo não prestigiou os grandes partidos que têm 100, 150, 200 milhões para fazer a campanha e 5, 6, 7, 8 minutos do tempo que eles perderam.
E ainda, segundo Marcelo Crivella, os pequenos e médios partidos vão buscar uma reforma política mais justa.
Com certeza, na reforma política, vão procurar, e hoje tem força para isso, estabelecer um equilíbrio que possa dar ao Brasil uma representação política sem hegemonia, sem concentração de poder, que é, na história do nosso país, a grande mazela.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defende a reforma política. Para ele, o Brasil tem um modelo político vencido e condenado que desestimula a participação de talentos na vida pública.
Nós temos que promover reformas, modernizando esse modelo político compatível com as exigências da sociedade.
Para Antônio Augusto de Queiroz, o sistema político partidário não é perfeito e produz uma série de distorções. Em sua opinião, pelo menos 3 mudanças devem ser aprovadas pelos novos congressistas.
Uma é o fechamento da lista partidária. Ou seja, em lugar de você votar em pessoas, vota-se em partido. E aí os partidos têm que ter clareza programática, clivagem ideológica clara, para que não se confundam do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de visão, de projeto político. E o segundo aspecto é que isso evita disputa entre candidatos do mesmo partido. Você vai discutir programa, vai discutir políticas públicas.
As outras 2 mudanças são o fim da eleição proporcional com possibilidade de coligações e o financiamento público de campanha com base na lista fechada de candidatos. Antônio Augusto ressalta que a mudança na lei eleitoral deve ter regras claras para evitar o risco de impedir a ampla participação dos filiados nas convenções que definem as candidaturas.
E fiscalizar fortemente para que não haja abuso de poder econômico na indicação de candidaturas, porque efetivamente isto é um risco. Além disso, deve também ter regra protegendo as chamadas minorias, porque do contrário, em lugar de aperfeiçoar o sistema político, haverá um retrocesso, porque se retira da vida pública pessoas que, num sistema proporcional de lista aberta, teria toda a chance.
Nesse sentido, as mulheres devem ficar mais alertas. Apesar dos mecanismos legais que, em tese, deveriam assegurar maior presença delas no Congresso, a bancada feminina praticamente manteve a mesma representação em relação ao número de eleitas em 2006. E isso acontece tanto no Senado quanto na Câmara. No total, serão 45 deputadas e 12 senadoras. São apenas mais 2 representantes. Dentre os menores partidos, o PSC e o PR, que elegeram 11 e 10 deputados respectivamente, contribuíram para outra mudança no Congresso, o aumento do número de parlamentares ligados a igrejas evangélicas. A bancada evangélica passou de 36 para 73 parlamentares. Praticamente dobrou em relação à eleição de 2006. E dos 73, 34 são reeleitos. O senador Marcelo Crivella atribui o crescimento ao debate que se estabeleceu durante a campanha presidencial sobre valores cristãos como a defesa da vida e a família.
Houve uma reunião de católicos evangélicos que disseram que o Congresso perdeu o juízo. É preciso manter lá aqueles que têm compromisso com os nossos valores, com os nossos princípios. E daí esse crescimento.
Os evangélicos estarão atentos a temas como a legalização do aborto e união civil.
Quem queria aprovar no Brasil a família de homem com homem, mulher com mulher, nessa legislatura, perca a esperança. Quem queria no Brasil descriminalizar o aborto, também perca a esperança. Porque o perfil do Congresso é o pensamento do povo. O voto é não.
Também chama atenção o tamanho das bancadas empresarial, sindical e ruralista. O parlamento brasileiro agora conta com mais empresários, que são a maioria. O levantamento do DIAP revela que um em cada dois parlamentares não tem o salário como principal fonte de renda. São proprietários ou sócios de estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviços, ou ainda donos de fazenda. Eles eram 219 e agora somam 273. Isso representa 47,95% da Câmara e 33,33% do Senado. Esse total é o maior desde a Assembleia Nacional Constituinte eleita em 1986. Antônio Augusto de Queiroz afirma que o motivo do crescimento é a grande possibilidade de o Congresso fazer a reforma tributária, mas ele aponta uma segunda razão.
Foi o crescimento da influência das centrais sindicais junto ao governo federal e junto ao Congresso Nacional, e isso em grande medida assustou o setor empresarial, que então elegeu uma grande bancada para fazer uma espécie de contraponto a este avanço das centrais sindicais.
A nova formação do Congresso tem ainda um dado curioso. Importantes lideranças de três grandes confederações do setor empresarial exercem mandato no Senado. Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, é presidente da Confederação Nacional da Agricultura. O senador eleito em 2010, Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, presidiu a Confederação Nacional da Indústria até outubro do ano passado. E Clésio Andrade, do PSDB de Minas Gerais, suplente que assumiu a vaga do senador Eliseu Rezende, falecido no início deste ano, é presidente da Confederação Nacional de Transportes. Além disso, entre os novos senadores foram eleitos 9 ex-governadores. Somados aos 18 ex-governadores que já estavam exercendo o mandato e continuam no Senado até 2015, são 27. E eles também estão preocupados com a reforma tributária. O novo senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, por exemplo, reclama para que os estados da Amazônia tenham o mesmo tratamento dos demais estados brasileiros. Ele chama atenção para os problemas enfrentados pelo estado que governava, onde estão sendo construídas usinas hidrelétricas no Rio Madeira. As obras vão assegurar o fornecimento de energia que o Brasil precisa, mas após o seu término, será necessário atender a demanda gerada com o fim dos 100 mil empregos criados até agora.
Nós vamos perguntar, termina as usinas, em compensação, nos compensa pelo menos com parte de ICMS em cima da fatura. Nós não queremos ICMS em cima dos 300 ou 400 reais de megawatts hora.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, entende que o Congresso deve avançar nas reformas porque o país está preso a estruturas ultrapassadas.
O governo tem tido preguiça em relação às reformas. Acha mais confortável ficar legislando por medida provisória. E no presidencialismo forte como o nosso, quando não há vontade política de quem preside o país, dificilmente as reformas acontecem.
Outra área que sempre abre debates no Congresso é a trabalhista. E o embate parece estar garantido. É que se, por um lado, o número de empresários aumentou, por outro, a representação dos trabalhadores se fortaleceu, embora tenha crescido menos. Entre os congressistas, 72 são originários do movimento sindical, 64 deputados e 8 senadores. E a eles se juntam outros que votam a favor das questões sindicalistas, o que pode chegar a 151 deputados e 24 senadores. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, tradicionalmente alinhado com o setor, foi reeleito para mais um mandato no Senado. Ele comemora e afirma que esse avanço representa o reconhecimento da importância do Congresso como grande palco para decidir questões que vão influenciar o dia a dia dos diversos setores da sociedade, em especial dos trabalhadores.
Os sindicalistas cada vez mais começaram a buscar o seu espaço para decisões políticas na instância do Congresso Nacional, que é o fórum que decide as principais questões, mas, pelo outro lado, também os empresários entenderam isso. E todos eles também se mobilizaram para mandar para cá o seu representante.
fator previdenciário para o senador Paulo Paim é o item número 1 da agenda, mas também há outros pontos que merecem atenção.
O fator, para mim, é o maior crime que foi feito em todos os tempos contra o interesse dos trabalhadores, principalmente os mais pobres. E as pessoas estão se percebendo isso quando vão encaminhar a sua aposentadoria.
Paulo Paim acrescentou que o debate sobre a redução da jornada de trabalho está colocado e não tem volta. Ele defende ainda a desoneração da folha de pagamento e o estabelecimento de uma política definitiva para o salário mínimo e para as aposentadorias. Também deve fazer parte da agenda sindical o fim da demissão imotivada, a retirada do projeto que trata da terceirização da mão de obra e a ampliação da licença maternidade para 180 dias. Outra bancada que teve crescimento é a ruralista. A partir de agora, os ruralistas somam 160 parlamentares, sendo 142 deputados e 18 senadores, 56 a mais do que os eleitos de 2006. O Código Florestal e a revisão dos índices de produtividade adotados na reforma agrária são as prioridades da bancada. No setor, ainda pode-se ressaltar o avanço da agricultura familiar. De acordo com a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, cerca de 60 parlamentares representam a agricultura familiar no Congresso Nacional. O número de parlamentares ligados direta ou indiretamente à pequena agricultura mais que dobrou e inclui lideranças que já atuam junto a grandes e médios produtores, mas que também vão apoiar os interesses dos pequenos. Embora as reformas tributária e política sejam apontadas como questões prioritárias, há quem acredite que elas ainda não aconteçam. É o caso do consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Para ele, essas reformas só andarão se o governo colocar seu peso político em torno de uma proposta.
Eu acho que não há um consenso, nem mesmo dentro do próprio governo, para levar essas reformas à frente. Ainda que, de uma forma geral, todos digam que são favoráveis a essas alterações, cada partido e quase que cada grupo político tem na cabeça uma reforma diferente.
As previsões para a atuação do Congresso Nacional, no entanto, são otimistas. Antônio Augusto de Queiroz, diretor do DIAP, acha que a própria diversidade do parlamento permitirá um grande debate durante esta legislatura.
Pode-se esperar do próximo Congresso, a despeito de terem saído grandes lideranças, grandes debatedores, muita discussão a respeito de temas importantes para o país, exatamente porque essa heterogeneidade vai permitir esse debate muito até dentro da própria base do governo, na medida em que a oposição reduziu em termos de qualidade e quantidade aqui no parlamento.
Você ouviu a reportagem especial O Novo Congresso, Radiografia de um Sistema Político. Reportagem e apresentação Esther Monteiro. Revisão Larissa Bortoni. Técnica de áudio André Menezes e Cristiane Melo. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado Flávio de Matos. Você pode acessar este programa pela internet no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.